Entrevista.
Bem, gente, a nossa entrevistada de agora é a doutora Isanete Bieschi, que é farmacêutica, doutorada em Ciências da Saúde com ênfase em etnobotânica e é ainda professora de fitoterapia da Universidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, integrante do Grupo de Trabalho em Fitoterapia do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar com a doutora Isanete Bieschi sobre o tema Com a Primavera, há flores medicinais em abundância. Como identificá-las para que não se use uma flor pensando se serem outras? Quais os riscos de flores com procedência duvidosa? Como fazer a secagem e a conservação corretamente? Como preparar e usar os chás? A doutora está aí já no telefone conosco, vamos conversar com ela. Doutora Isanete, boa tarde.
Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Amazônia.
Doutora Isanete, com a chegada da primavera, como eu havia dito há poucos instantes, as flores de uso medicinal tornam-se abundantes e muito acessíveis a toda a população brasileira. A senhora pode citar exemplos de flores utilizadas para o tratamento de doenças?
Sim, podemos utilizar flores de macela, camomila, lavanda, calêndula, arnica brasileira, o sabugueiro, a malva, a alcachofra e até mesmo de laranja, flor de laranja.
Agora, doutora Isanete, vocês farmacêuticos alertam para a importância da identificação correta das flores, para que não se use uma flor achando que se está usando outra, já que muitas se parecem. O que há de perigoso em não se identificar as flores medicinais?
O problema de utilizar flores, como qualquer outra parte da planta, é a confusão, né, que pode estar prejudicando a indicação da parte da planta, né? Podendo estar sendo utilizado uma flor ao invés de outra. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, da camomila, calêndula, né? Às vezes as pessoas utilizam uma achando que é outra.
Bom, outro problema relacionado ao uso de flores medicinais é quanto à procedência do local em que elas são adquiridas. Que risco à saúde representa a procedência duvidosa das flores medicinais?
É muito perigoso, principalmente se coletada em locais próximos a locais contaminados, como fossas, né? Próximo às estradas, às ruas, porque justamente a flor, ela é uma parte sensível da planta e que tem que estar sendo preservada e cultivada em um local, um ambiente seguro, né?
As pessoas também, doutora, têm mania de colocar as flores medicinais para secar. Como é que deve ser feito a secagem em casa?
Então, a secagem, ela deve ser feita colocando, amarrando os buquês, né, das flores em varal, longe uma das outras, para que haja circulação de ar e evite a umidade. Também pode ser colocado em forno, né, em estufa ou forno com a temperatura até 60 graus, porque a secagem e o processo de aceleração da secagem em tempo mais curto interrompe a ação enzimática das partes da planta, né, e também estabiliza os princípios ativos da planta.
Agora, depois de secas, as flores, doutora Isanete, devem ser conservadas seguindo aí um tempo previsto, inclusive em estudos científicos. Qual é o tempo e como deve ser realizada a secagem das plantas medicinais em casa?
Então, após a secagem, como eu disse anteriormente, é importante armazenar em pote de vidro limpo e esterilizado. E o prazo aí é de até um ano para que a gente possa ter o uso seguro e eficaz da planta, da flor, né?
Correto. Agora, quais são as cinco doenças que são mais, que mais são, tratadas com o uso de flores medicinais e como usar corretamente essas flores no preparo dos chás?
As doenças aí mais podem ser tratadas com as flores são o alívio da ansiedade, do estresse, né? A melhora da digestão, como diurético e também anti-inflamatório e cicatrizante. E a forma de preparo pode ser na forma de infusão, que é para que a gente possa aproveitar melhor o princípio ativo da planta, já que a infusão ela vai estar aquecendo a parte da planta menos tempo, né? E pode ser aplicado internamente ou externamente.
Doutora Izanete Bieschi, muitas pessoas que usam plantas medicinais acham que os chás são feitos apenas para beber, mas eles podem ser usados de outras formas e para indicações diferentes. Quais são as outras formas e quais indicações?
Pode ser utilizado, né, em forma de chá e por infusão, para uso interno e também para uso externo, para fazer banho, né, na cicatrização de ferida. Pode ser também usado para lavar o cabelo, que tem o objetivo de clarear os fios e até fazer, né, um relaxamento. E também para fazer banho nos pés, que ajuda também a diminuir as dores articulares, inclusive dores lombares.
Ok. E... Doutora, muito obrigado pela participação, viu?
Obrigada, eu.
Até mais.
Até mais.
Bem, eu quero agradecer também ao jornalista Luiz Brandão pela produção dessa entrevista.